Fake news e discursos de ódio, campanhas recentes de notícias falsas envolvendo a nossa comunidade trazem o tema novamente à tona. De que forma as fake news são usadas para atacar a comunidade LGBTQIA+? Como os discursos de ódio podem afetar a vida de uma pessoa? E a história da modelo que é atacada há 5 anos pelo protesto que fez na Parada de São Paulo? Eu sou o Bruno Nomura e este é o podcast Bendita Geni, seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor. Imagine acordar numa bela manhã e descobrir que você morreu. Ao menos é o que dizem as redes sociais. Este foi o cenário que o ativista LGBTQIA+, Caio Revela, encontrou nesta quarta-feira. Amigos e familiares estavam desesperados atrás de informações. Depois de acalmar todo mundo, o Caio gravou um vídeo explicando a situação.
De amores, quero tranquilizar as pessoas que gostam de mim, que gostam do meu trabalho e que se preocupam comigo, que tá tudo bem comigo e que, mais uma vez, eu fui vítima de um ataque de ódio no Facebook e espalharam fake news dizendo que eu tinha morrido, que eu tava internado no hospital. E eu tô aqui. Acabei de acordar, acabei de levar essa enxurrada em cima, assim, da minha cabeça. E tô aqui respondendo os meus familiares, minha mãe, meus amigos, que tá tudo bem e que é só ódio ao corpo gordo mesmo, é só crueldade, é só gordofobia com requinte de crueldade dessas pessoas. E eu, sinceramente, não entendo por que que o meu trabalho, por que que o meu corpo e por que que pessoas gordas incomodam tanto a ponto dessas pessoas fazerem esse tipo de coisa, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Eu fui parar até nos trendings do Twitter, recebi muita mensagem aqui no Instagram de pessoas preocupadas comigo, de pessoas querendo uma notícia, e eu simplesmente, ontem à noite, estava vendo uma série e eu dormi logo em seguida.
Portais de notícias atribuíram a origem do boato a uma das versões do grupo LDRV, que talvez você conheça. Em resumo, esses grupos reúnem centenas de milhares de pessoas no Facebook, em sua maioria LGBTQIA+, principalmente para trocar memes e discutir cultura pop. Tem um print que está circulando de um usuário que teria sugerido a suposta brincadeira, subir a hashtag HipCaioRevela e espalhar no Twitter que ele estava internado e que morreu de Covid ou de obesidade. Teria surgido ali toda a confusão. Em entrevista ao UOL, o Caio lamentou que teve muita gente que comemorou a falsa morte dele e atribuiu essa suposta brincadeirinha à gordofobia. Infelizmente, o caso do Caio não é nada novo. A gente fala de fake news há muitos anos, mas o tema está especialmente em alta nas últimas semanas. Tem investigação que se aproxima do presidente da República, tem projeto de lei tramitando no Congresso e tem uma contínua campanha de desmoralização de figuras públicas. No caso do Caio, o boato da morte não colocou em risco a reputação dele, mas não foi o que aconteceu com o youtuber Felipe Neto, que foi até o Jornal Nacional para desmentir que ele havia defendido a pedofilia. Esse tema das fake news é algo grave, porque coloca em risco todo mundo, desde o político ou ativista, até mesmo o cidadão comum, que pode ser vítima de boatos mal intencionados e ter sérios prejuízos, dependendo até tendo a vida colocada em risco. No caso do Caio, chama ainda mais a atenção o fato de que o ataque partiu de um grupo composto majoritariamente por pessoas da nossa comunidade. Uma comunidade que está há muitos anos sendo alvo nas redes sociais da desinformação e do ódio. Se a gente mesmo fica se atacando, como vai disputar esse espaço e combater esses discursos contrários às nossas existências? No episódio de hoje, a gente fala das fake news como ferramenta de promoção dos discursos de ódio voltados à comunidade LGBTQIA+. A gente começa conversando com o Renato Contente. Ele é jornalista e atualmente doutorando em Sociologia na Universidade Federal de Pernambuco. No mestrado, ele analisou o discurso LGBTfóbico em comentários de notícias publicadas na página do Facebook de um jornal do Estado. Vou pedir desculpas de antemão, porque o áudio ficou bem ruinzinho, mas eu juro que dá para entender. Renato, a partir da análise dos comentários, o que você pôde observar na pesquisa?
O que eu observei durante a pesquisa, na verdade, é que tem uma grande disputa narrativa, né, em torno do tanto dos comentários de ódio quanto dos comentários a favor da comunidade LGBT. Então, embora comentários de ódio eles acabem gerando mais comentários de ódio, porque tem uma lógica de reprodução de performance, né, também, você se deparar com uma opinião e você reagir a essa opinião de alguma maneira, seja contra ela ou a favor dela. Então, geralmente, um comentário de ódio ele gerava uma série de outros comentários, tanto de reiteração a esse comentário, como também de descontradição, né? Então, havia também defesa à comunidade LGBT a partir desses comentários. Uma coisa que eu observei, assim, quantitativamente em relação à pesquisa, é que a quantidade de comentários positivos ou a favor da comunidade LGBT e negativos, os comentários de ódio, são muito parecidos, né? Não tem uma grande disparidade. Então, acho que isso reitera que existe também uma grande competição, uma grande disputa narrativa. Eu acho que sempre existiu nesse sentido. Eu acho que a internet materializa e sistematiza essas dinâmicas de disputas narrativas, né?
Você falou dessa disputa, né? Qual que é o objetivo dela?
Disputa narrativa, como a gente falou, né? Mas também uma disputa por poderes, né? É uma coisa muito clara, uma disputa política, né? Por cargos políticos. Essa indústria de fake news, de mentiras e do gabinete do ódio, é muito claro o arcabouço industrial criado em torno disso, né? Para realmente ter um peso mais forte nas disputas por poderes, né? E essa organização, essa sistematicidade, ela é bem perigosa, né? Inclusive para a democracia, porque a gente massivamente é exposto a esse tipo de desinformação e mentira. Então, o nosso ódio, ele parte muito daí, né? O ódio, ele é uma performance, né? Que a gente reproduz, né? Socialmente. São ideias que a gente escuta fragmentos dela em determinados lugares e espaços sociais e espaços mediáticos, e a gente constrói nosso imaginário acerca de algumas pessoas, identidades, grupos sociais, sobretudo minorias, ligados a essas ideias que a gente observa, né, que a gente é exposto ao longo da vida.
Você comentou que identificou uma série de regularidades temáticas nesses discursos de ódio, misoginia, moralidade, biopolítica, entre outros. Você podia falar sobre a despolitização, que eu acho que é uma forma muito utilizada contra a gente?
É a tentativa de desqualificar politicamente aquela categoria. Então, eles tentam desqualificar politicamente a categoria LGBTQIA+, no sentido de que, tipo, quando a gente tenta associar, por exemplo, homossexuais à pedofilia, ou ao aliciamento de menores em termos de conversão e de uma ideologia que transforma pessoas em gays ou lésbicas ou transexuais estrangeiros, entende? Então, quando a gente usa esse tipo de argumento, a gente está tentando desqualificar a politização conquistada pela comunidade, entende?
O que faz com que a comunidade LGBTQIA+, seja um alvo tão frequente desses grupos conservadores?
A ideia é realmente poder, né? De como você pode afetar as pessoas, né? Pelo sensível, né? Ou seja, você afeta as pessoas, você produz afetos. Afeto não é necessariamente uma coisa boa de afeto, de carinho. Afeto é de quem é afetado, né? Então, quando eu choco essas pessoas, né? Quando eu exponho essas pessoas a ideias que deixam elas enojadas e chocadas e impactadas, né? Então, quando eu falo, sei lá, de que homossexuais aliciam crianças ou são abusadores de crianças ou pedófilos por natureza, eu estou produzindo um afeto nessas pessoas, né? Eu estou produzindo um sentimento de asco, estou fazendo com que elas se revoltem ao ponto de querer reverter isso a partir de um voto em um deputado mentiroso ou um candidato X que defende que homossexuais são criminosos, LGBT são perigosos, enfim. Então, as pessoas não estão interessadas de verdade nisso. Elas mobilizam isso no sentido de conseguir um poder mais efetivo, entende? A partir de uma coisa muito baixa e mentirosa, né? Que são essas mentiras elaboradas em relação a não só LGBTs, mas também a outras minorias, né?
Renato Contente, muito obrigado pela sua participação aqui no Bente da Geni.
Obrigado, um abraço, boa sorte. Tchau, tchau.
Uma pesquisa da Gênero e Número, realizada em 2018, revelou que 36% das pessoas LGBTQIA+, entrevistadas, sofreram perseguição, ameaça ou agressões nas redes sociais pela orientação sexual ou identidade de gênero durante o período eleitoral e pós-eleitoral. No fim de junho, o Senado aprovou um projeto que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, conhecido como PL das Fake News. O projeto agora está em discussão na Câmara, onde ainda deve ser alterado. O texto é polêmico, mas é uma tentativa de diminuir a sensação de que a internet é terra de ninguém, enquanto a desinformação ataca pessoas e grupos e corrói a democracia. A dor de cabeça da modelo Viviane Beleboni começou na Parada do Orgulho LGBT de São Paulo de 2015. É ela quem aparece em uma foto crucificada, toda ensanguentada, em cima de um trio na Avenida Paulista. Grupos conservadores ficaram profundamente ofendidos que Jesus tenha sido representado por uma pessoa trans. A ideia era justamente denunciar a violência vivida pela população LGBTQIA+, que de alguma forma continua sendo diariamente crucificada. Desde então, a Viviane recebe ameaças de morte, já foi agredida na rua e também teve muitas fake news. Já teve várias de que ela morreu, mas ainda mais grave foi quando vários políticos conservadores passaram a difamar a parada, utilizando a foto da Viviane junto da de outros eventos sem conexão, entre elas a falada imagem em que um homem coloca um crucifixo no cu, que, eu repito, não é da Parada de São Paulo. 5 anos depois, a performance continua rendendo. Em fevereiro, o apresentador Siqueira Júnior, que tem um programa policialesco na Rede TV, ressuscitou a foto de Viviane aos berros.
Eu vou mostrar o que é que essas coisas fizeram com o meu país e com o povo brasileiro, na sua maioria cristão. Eu vou mostrar. E ninguém fez nada. O brasileiro ficou calado com a língua enfiada no sovaco. Você sabe o que é isso? Isso é o travesti fazendo o papel de Jesus Cristo em plena Avenida Paulista. Todo mundo nu, dando caneco. Olha que festa linda. É, que vão, olha que legal a liberdade de expressão. Psiu, acabou, chega. Vocês torraram a paciência do brasileiro, do cidadão e da família tradicional. Vocês torraram a família do brasileiro. Respeito, isso aqui é respeito? Isso aqui é respeito? Onde é que me mostra respeito aqui? Como é que uma pessoa desce um grupo desse que é respeito? Faltando respeito com o nosso Senhor Jesus Cristo, o maior símbolo da religião católica no mundo?
Nesta semana, ele voltou a falar do assunto com o mesmo tom de desprezo.
Vocês lembram de um travesti que foi manchete nacional, que ficou nua, crucificado, se passando por Jesus Cristo, que foi ameaçada naquela época e tal? Esta mesma travesti está me processando. Quem está errado sou eu. Olha como o cristão é, como o povo do bem é. Eu estou sendo processado por aquela coisa. Aquela coisa. Quer dinheiro. Ela quer dinheiro. Quer tirar dinheiro meu. Vamos ver quem ganha essa.
Para falar dos impactos dessa campanha de ódio, a gente conversa agora com a Viviane Beleboni. Para a gente começar, Viviane, queria que você falasse por que você estava ali crucificada naquela parada de São Paulo.
Fui ali aberta a dar um berro, a um grito de socorro, né? Para que as pessoas refletissem e parassem de nos matar. Tentar entender, dar um berro e gritar para que as pessoas vissem a gente, que a gente está sendo maltratada, que é o país que mais mata travestis e transexuais, pela hipocrisia, pelo falso moralismo, né? Eu fui ali de corpo aberto justamente para querer fazer algo que fizesse, né, a sociedade refletir, as pessoas tentarem ver que nós existimos, que isso estava acontecendo no Brasil diariamente, que teria que parar, né? Que as pessoas teriam que ver a gente como ser humano, uma pessoa normal como qualquer outra. E ali estavam todas as dores de quando me apedrejaram na rua, quando apanhei na escola, quando faziam fila para me bater, quando recebi paulada, quando saio na rua e sou ofendida. Então ali estava uma reação de vários fatores, na verdade, né? De várias situações que acontecem na vida de um LGBT.
5 anos depois, quais foram as consequências de todas essas campanhas de ódio na sua vida?
Me trouxe muita depressão, eu fiquei muito depressiva, eu tentei matar, tive muitos problemas psicológicos, eu não entendi o que era pânico e eu fui aprendendo de uma forma pior possível. Pior possível, tipo, síndrome do pânico, que é uma das piores sensações do mundo, que eu não desejo pro meu pior inimigo. Enfim, não tem como explicar, só quem realmente sente. Trouxe muitas coisas negativas. Eu perdi papéis, um papel em novela por causa disso. Não me abriu portas, como as pessoas falaram que eu queria ser famosa. Tipo, eu sempre participei em coisas em televisão. Nunca fiz por fama, eu fiz para dar um berro mesmo. E, infelizmente, veio muitas coisas negativas, muito mais negativas para meu estado emocional e tudo. E até hoje, de vez em quando, eu tenho recaídas, né, e tal. Porque, às vezes, quando você vê pessoas que ressuscitam fotos suas lá do tempo, né, naquele 2015, gente, para querer continuar distorcendo, né, que nem acontecia, que nem a gente estava conversando antes. Então, é bem complicado, porque tem que ficar indo processando essas pessoas, entendeu? Eu tive que processar também, faz pouco tempo, André Surak, RedeTV, Siqueira. Sabe, são coisas que eu não queria fazer, mas eu acabo tendo que fazer. Parece que eu sou a barraqueira, que eu que tô querendo confusão, que eu tô querendo tirar dinheiro das pessoas, e na verdade não é isso. Na verdade, eu tô só dentro do meu direito de me proteger para que eles não utilizem de forma errada a minha imagem, sem autorização e ainda mais distorcendo.
Falando sobre esses processos, eles chegaram a algum lugar?
Em relação aos processos, teve alguns que eu ganhei, outros que eu perdi. Tem um processo com o falso profeta, né, pastor, que está ainda em andamento desde o ano, na verdade, né, que ele criou tudo aquilo. Ganhei o processo com o presidente, né, que habita hoje no Brasil, e por motivo de ele ter foro privilegiado, acabou ficando isento. E tem vários processos ainda que ainda estão em andamento, de pessoas que são conhecidas e tal, entendeu? Pessoas das quais fogem para receber o negócio da justiça. E tem muitas coisas aí que eu nem posso ficar falando, né? Que foram macho o suficiente de fazer as coisas, mas agora eu boto o rabo entre as pernas e fica se fazendo de louco.
Diante de tudo que acontece com você desde 2015, se você pudesse voltar lá atrás, você faria tudo de novo?
Eu não me arrependo de absolutamente nada, porque tudo que eu fiz foi por um bem maior. Foi por inúmeras pessoas que morreram por causa de ódio, continuam morrendo por causa de ódio, por causa de falta de educação, de informação. E isso causa esse preconceito, essa ignorância, essa maldade, esse ódio gratuito. Eu fiz o que eu achei que era necessário, foi necessário ter feito naquela época, e eu faria de novo. Depois que eu fiz, eu tive muitas coisas ruins que aconteceram comigo, mas depois do meu protesto, muita coisa mudou, assim. Eu vi muitas pessoas em faculdade falando sobre o tema, as novelas começaram a falar mais, abriu portas para muitas outras coisas, sabe? Então, assim, eu acho que, independente, acho que foi por uma... Essas dores todas que eu sofri foram, digamos, para uma causa maior. Porque na dor e no sofrimento, no sofrimento que a gente cresce como ser humano, como pessoa, às vezes a gente tem que pagar o preço. Infelizmente, preço da ignorância, né, e do atraso que é o nosso país.
Viviane Beleboni, muito obrigado pela sua participação aqui no Bente da Geni.
Beijinho, beijinho, tchau, tchau.
E nós ficamos por aqui. Bente da Geni é um projeto de jornalismo independente voltado à comunidade LGBTQIA+. Novos episódios às terças, quintas e sábados. Fazemos parte da rede LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts do Vale em lgbtpodcasters.com.br. Este episódio contou com produção e edição minhas, @Bruno_Nomura. Usamos áudios do Caio Revela e da Rede TV. Agradecimentos especiais ao Anderson Siqueira, nosso mais novo assinante. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Assine nossa newsletter e receba os principais fatos do universo LGBTQIA+ da semana direto no seu WhatsApp ou Telegram, tudo de graça, benditageni.com. Contribua com a gente, com valores a partir de R$10, você ajuda a manter este projeto vivo. Instruções também no benditageni.com. Seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor fica por aqui. Muito amor e até mais!